Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ju Fracaroli.
E eu sou o Braulio Simberg.
E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, eu tô muito animada. Eu não tô conseguindo me controlar. Presta atenção. Você tem filhos de quatro patas? Porque eu tenho. Se você não conhece, vamos colocar uma foto linda deles aqui. A gente pode colocar aquela foto que a gente tentou fazer pra formação, que parece que o Salomão está sendo o quê? Sequestrado e o Atos com uma arma apontada. Ou a gente pode colocar uma foto deles felizes, vestido de Papai Noel. Pode ser também. Mas enfim, eles têm 8 anos e desde que eles vieram morar comigo, desde que eu me tornei mãe. E o que foi, meu amor?
Nada, tamo aí, tá. Então. Tá empolgadaça hoje.
Eu tô muito animada. Hoje... Então, aí eu conheci uma menina.
Tá fazendo um podcast só de introdução, mas vamos lá.
Eu conheci uma moça, gente. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Ela fala de cachorro. E ela... entende que eles são filhos e hoje ela veio aqui. Eu tô aqui com a Lina Medina do Tudo Sobre Cachorro.
Obrigada, adorei. Tô adorando participar. E é muito bom ter esse espaço, né, pra falar sobre esse assunto que nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, de falar sobre cachorro fora nos meios específicos pra isso. E eu fico muito feliz de você me receber, de vocês me receberem aqui. Vamos... Tô pronta aí, pode falar o que você quiser que...
Você tem tempo? Ó, eu já vou começar lavando roupa suja, tá?
Ih, caramba.
Porque,
o que,
assim,
que eu fiz de errado dessa
não,
vez?
Não, não é contigo, é aqui.
Ah, vocês querem que eu me retire?
Não. Você vai ser a nossa psicóloga.
Ai, meu Deus do céu.
Na verdade, é uma coisa que é, eu quero saber de você. Porque, por exemplo, as pessoas que elas têm essa meio que restrição com o cachorro, falando, ah, cachorro fica lá no quintal, cachorro é aquilo... Eu, pela minha percepção, elas nunca tiveram a experiência de ter um cachorro em casa, dentro de casa. E eu falo porque eu tenho um exemplo, que eu não vou mencionar nomes, mas que senta ao meu lado e é casado comigo, por incrível que pareça. Porque quando a gente começou a namorar, tipo, os meninos é o Atos e o Salomão, tá, gente? Os meninos, tipo assim, eles não podiam ficar no quarto.
Ah,
hoje, eles dormem de conchinha. Eu fiz um vídeo deles ontem. Cara, eles dormindo os três juntos com essa mais roupa. Mas eu acho que é uma questão de, tipo assim, você entender que tá tudo bem e se adaptar, não é?
Na verdade, a base de tudo é a empatia, né? Se você fosse um cachorro, você gostaria de ficar preso na cozinha ou do lado de fora da casa? Se você fosse um cachorro, você não ia querer estar junto com a sua família, dormir junto? Por que que a gente tem que olhar os cachorros de maneira diferente da gente? Por que que a gente não pode olhar os cachorros como... se fossem membros da família mesmo, porque eles são. É muito importante a gente ver que, assim, na humanização, as pessoas confundem muito essa questão da humanização. Existe a humanização, que é uma humanização inocente, de você chamar de filho. O cachorro não sabe que você fala que é mãe dele, que ele é seu filho. Então, tanto faz o jeito que você chama o seu cachorro. E essa humanização, ela é neutra, assim, ela não faz muita diferença. Existe a humanização ruim, que é a humanização de você atribuir sentimentos humanos pro cachorro. Do tipo, ele tá querendo se vingar de mim, ele sabe o que aprontou, ele tá fazendo isso de propósito. Um cachorro nunca faz nada de propósito, nem pra te provocar. Isso não existe. Isso são sentimentos humanos. Esse é o perigo de você humanizar um cachorro. Você atribuir coisas humanas a ele. Agora, se fazer festinha de aniversário, botar roupinha, chamar de filho, isso não... Isso é neutro. Não,
viu,
é benéfico.
Thiago? É o meu aluno mentorado.
Isso não é benéfico nem... É neutro. Pro cachorro, tanto
nada.
Faz. Ele não
Mas
sabe.
Às vezes é benéfico pra pessoa. A pessoa se sente feliz.
Exatamente,
de estar
fazendo isso. Exatamente. E, assim, você ter empatia com esse cachorro, o que é a empatia, né? É você se colocar no lugar desse cachorro, mas não como se ele fosse humano. É como se... É respeitando a espécie dele. Então, o cachorro, ele... Realmente, ele vem de uma história... Por isso que é importante a gente entender a história do cachorro desde de quando ele era lobo. Porque ele nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve presente com os seres humanos. E aí, se você entende isso, você entende que esse cachorro não é pra ficar do lado de fora de casa. Que ele precisa estar junto das pessoas. Qualquer cachorro. Tipo, ah, qual cachorro fica melhor sozinho? Eu trabalho 14 horas. Nenhum. Porque não é da natureza do cachorro. Uns vão ficar um pouquinho melhores, que são mais próximos lá do lobo. O husky... Quanto mais cara de lobo, menos tem essa dependência. Mas mesmo assim, nenhum vai ser feliz, totalmente feliz, isolado da família. Então você ter essa empatia e ver o que eu gostaria de receber se eu fosse cachorro e também estudar um pouco sobre ele para entender o que ele precisa, né? Porque às vezes você acha que tá fazendo bem para ele e não tá. Né? Você acaba cometendo erros porque você enxerga ele como um ser humano. E a gente tem que sempre lembrar que por mais que a gente ame os cachorros, faz parte desse amor saber que eles são cachorros. Porque se você não enxerga eles como cachorros, você não consegue atender as necessidades dele. Né? Você age como se ele fosse uma pessoa. Chega em casa e fala, o que, que você está fazendo para me provocar? Não pode. Aí briga. Da próxima vez você vai ver. Como se o cachorro tivesse esse raciocínio. Vou mexer aqui, porque quando ela chegar no trabalho, ela vai, sabe? E não tem, e não tem. Então, é esse equilíbrio entre a empatia de você fornecer para esse cachorro o que ele precisa e também lembrar que ele não é um ser humano, que ele é um cachorro com necessidades diferentes.
E aproveitando...
Eu devia ter trazido os meninos para essa gravação.
aproveitando isso daí, qual que é o limite, assim... Você falou já de sentimentos, mas existe algo assim que você olha que as pessoas vão ao extremo de trazer o cachorro como um filho mesmo, assim, que você fala, cara, isso aqui eu acho que é um pouquinho a mais, assim.
Amor, é cancelamento, amor.
Não, estamos com uma especialista no assunto. É que
eu falo muita coisa que a pessoa não pode fazer, tudo bem. Por exemplo, vamos pegar um extremo assim que não tem problema. Eu já vi gente, né, nesses anos todos, já vi de tudo. Mas tem gente que faz um quartinho pro cachorro com caminha, armário, as roupinhas do cachorro. Tipo um quartinho de criança, só que pro cachorro.
Amor, a gente pode ter um quartinho pros meninos.
Vamos comprar um apartamento maior?
Eu tô querendo entender com ela qual é o limite.
Isso não tem problema, por exemplo. Porque o cachorro, ele não entende, sabe? Pelo contrário, pra ele é melhor que a cama dele seja a sua, do que ele ter uma caminha com um quartinho todo rosa e bem, né, rosa, com armário.
Viu? Fica a dica, viu?
E tudo penduradinho. Já imaginei o quartinho dos seus cachorros.
Ah, meu Deus!
Então, isso é neutro, sim. Não tem problema. Agora, por exemplo, uma humanização muito negativa é sair pra passear com um cachorro de carrinho. O carrinho tipo de bebê, só que de cachorro, o carrinho, ele é bom em vários aspectos. Por exemplo, um cachorro que tem problema de coração. Então, é melhor que ele saia pra passear no carrinho pra sentir outros cheiros e ver outras coisas do que ele ficar dentro de casa. Se você tem dois cachorros, por exemplo, um pug, que quase não aguenta andar, e um SRD, que tem muita energia. E aí, em certo momento, esse pug vai ficar muito cansado, só que você quer gastar também a energia do SRD.
Só um minuto. SRD é sem raça definida, tá, galera?
Ah, é. SRD é sem raça definida, vira-lata, né? Vulgarmente conhecido como vira-lata. E aí, você coloca o pug no carrinho em determinado momento e continua o passeio com outro cachorro. Agora, você substituir o passeio, que é para o cachorro cheirar, né? Não fazer xixi e cocô, porque nem incentivo que faça apenas na rua, porque isso pode fazer bem mal para o cachorro. Mas que é um passeio, assim, para o cachorro receber todos os estímulos que ele pode receber naquele momento e ajudar isso a ficar mais ajudar ele a ficar mais equilibrado, porque você gasta muita energia mental com isso, é uma crueldade você substituir isso pelo carrinho. Então, aí eu já acho que aí já extrapola o limite da humanização, entendeu? Fora aquela questão de atribuir sentimentos humanos e tal, que também é bem ruim.
Acabei de ter uma ideia genial, quer dizer, a Lina deu uma ideia genial. Porque os meninos não podem sair de casa porque eles não tomam... Depois a gente fala sobre isso. Ah. Eles podem andar com carrinho pra andar na rua. Eles não saem. É melhor sair no carrinho do que não sair, correto?
É, se eles realmente não podem andar na rua, é melhor do que nada.
Viu? Amor, a gente vai comprar um carrinho, vai você tá
conseguindo.
Ah, sim, é claro. Treinar, meu amor, entendi. Você não quer ter filho. Mas prepara pra ter bastante julgamento, né? Porque as pessoas olham
esquisito. Eu já estou
esquisito.
Julgando ela.
As pessoas olham esquisito quando vê cachorro no carrinho, né? Tipo, a que ponto chegamos.
Que ponto chegamos?
Ah, acho que, assim, é pra andar. Eles têm que andar e eles têm que correr e ser feliz. E é isso aí.
Tá bom, vamos continuar?
Vamos.
Tá bom, obrigada. Eu posso fazer...
Não. Ela quis fazer um podcast introdutório, mas antes da gente continuar, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você.
Ah, porque... achei que já tava no final. Gente, que absurdo!
Isso é um julgamento comigo, vocês não podem julgar as pessoas.
A pessoa se anima tanto aqui que a gente não explicou ainda, então fala quem é você, quem
então,
é hoje.
Eu sou publicitária. Tenho 38 anos, não sei se pode falar a idade. Eu gosto de falar porque eu tenho cara de muito nova. Então, tipo, parece que eu tenho... O que essa menina de 20 anos sabe de alguma coisa? 20, eu tô exagerando, mas uns 30, vai. Então, eu tenho 38 anos, sou publicitária. E eu sempre trabalhei em empresas fora de casa e tal. E o Tudo Sobre Cachorros era um hobby pra mim.
Tudo Sobre Pugs.
Nossa.
E aí... ela duvida que eu sou seguidora antiga, entendeu?
era tudo sobre pug. Adoro pug. Amo. E aí, chegou um momento que eu resolvi largar tudo e ficar só fazendo o conteúdo sobre cachorro. E aqui estou eu agora. Eu sempre foquei muito no orgânico, né? Então, criei bastante conteúdo no site. São mais de 700 artigos no site. No canal do YouTube também tem 600 e poucos vídeos. No Instagram também. Então, meu foco sempre foi SEO. Tanto de... SEO é... tem que explicar às vezes, né? Eu esqueço. SEO é você otimizar o seu conteúdo para mecanismos de busca, né? Para o Google. Então, os artigos do site, os vídeos do YouTube. Eu já fui em muitos eventos de SEO. Eu era fanática por SEO. Ainda é a minha área preferida. E aí, eu fui criando conteúdo porque eu queria que as pessoas soubessem mais sobre cachorro. Porque eu via que não tinha muita informação na internet. E eu queria ensinar para as pessoas a cuidarem melhor de seus cães. O valor do Tudo Sobre Cachorro sempre foi esse, assim, que os cachorros seriam mais felizes e as pessoas, consequentemente, mais felizes também. Então, meu mote sempre foi esse, assim, não sabia nem que dava pra ganhar dinheiro com a internet quando eu criei, juro. Eu achava que era, tipo, porque eu comecei no Blogspot, sabe, assim, não tinha nem anúncio o site. Na minha cabeça, assim, eu não vou botar anúncio no site enquanto ele não for médio pra grande pra não assustar as pessoas. Eu queria um site bem fluido e sem parecer que eu tava ganhando alguma coisa, porque realmente eu não tava. Então, nem anúncio tinha. Fiquei uns 2-3 anos sem, só postando sem AdSense. Assim. E aí, foi crescendo. Os conteúdos eram muito completos. Então, fui ranqueando muito bem no Google. E aí, foi crescendo e tal. Até que eu cansei um pouco. Fui fazer o YouTube. É sempre assim. Dou uma cansadinha do formato. E lanço algum outro formato. Assim, e é uma maneira que eu tenho de estudar também, né? Que eu amo estudar criação de conteúdo, marketing digital. Então, aí eu sempre pego um negócio que eu não sei fazer. Eu fiz o podcast também do Tudo Sobre Cachorros, mas dava muito trabalho. Eu não tinha equipe. Aí eu falei, não dá pra manter o podcast. Eu pegava áudio das pessoas com dúvidas. Só que eu recebia, tipo, 200 áudios por semana. E eu tinha que ouvir todos pra selecionar. E aí eu falei, não tem condições.
Inviável.
Fazer YouTube, porque eu faço tudo, né?
Assim. E tem as pessoas que não são diretas, né? Então, não, vem aquele áudio de 10 minutos.
Ou então vem o áudio mudo, sabe? Assim, nossa, um tempão que eu gastava ali só ouvindo o áudio. Tinha que ter uma curadoria de outra pessoa, mas eu sou muito centralizadora. É um problemão que eu tenho, cara, de delegar, sabe? Então, acaba que eu fico toda embananada em tudo, mas as coisas saem. No final,
as coisas saem.
As coisas saem. E aí foi isso. Aí eu criei o canal no YouTube, falei, bom, eu vou criar o melhor canal que tem de cachorro, porque quando eu criei também não tinha nenhum, sempre foi assim, não tinha nenhum canal de cachorro, o que tinha era muito raso e tal, e aí eu vou criar o melhor canal que eu puder e tal, nossa, se você olhar o primeiro vídeo, é porque eu deletei esse vídeo, que é
com 60 mil visualizações, entendeu? Ela pagou.
Porque era muito ruim. E depois eu reagi a ele. Mais recentemente eu reagi a esse vídeo. Mas era muito ruim. Oi, gente. Hoje eu vou contar pra vocês como que eu faço com a minha bulldog. Tipo...
Meu Deus. Mas isso é bom pras pessoas verem a evolução.
É uma evolução bizarra, assim. É muito engraçado, né? Todo mundo tem esse salto, né? Quando você começa a gravar bastante vídeo. E aí, eu postei esse vídeo e veio uma produtora e queria produzir um programa no YouTube sobre cachorro. E aí eu aceitei, porque ia ser braço pra mim, né? Ia ser um programa bem legal, que um microfoninho, um cartãozinho assim, eu ia entrevistar na rua. E eu topei, eles falaram, vamos fazer 10 episódios. Se der certo, a gente continua. O canal nessa época tinha uns 20 mil inscritos, porque era a galera que já vinha das outras redes. E aí, não deu certo, assim. Eles tentaram um monte de patrocínio pro programa, pra ter a segunda temporada, e não conseguimos patrocínio. Só que não é assim que as coisas funcionam na internet. Você não faz 10 episódios de alguma coisa e desiste, né? Vocês que estão aí há muito tempo também criando. Vocês sabem que não é assim, né? Pra você dar certo na internet, cara, você tem que ser muito insistente, às vezes. A não ser que você viralize do nada com alguma coisa, mas também você não cria um público muito fiel.
E você
esse público vem
tempo.
E vai embora.
Uhum.
Pra você ter um branding bom, né? Uma marca consolidada e um público fiel, é uma construção dia a dia. Não é com 10 vídeos no YouTube que ia ter patrocínio e o canal ia explodir. E eu sempre soube disso. O site foi a mesma coisa. Eu sempre fiz um pouquinho todo dia. Eu nunca viralizei. Nenhum vídeo meu do YouTube... Tem vídeos assim que tem 6 milhões? Tem. Mas nunca teve o boom. Ele tem 6 milhões porque ele é muito assistido há muitos anos. Tem um vídeo que é muito assistido, que é por que os o cachorro fica engatado depois que cruza. Esse bomba.
Vamos colocar o link aqui na descrição, que eu tô curioso. Eu vou precisar isso no Google.
Esse bomba, as pessoas adoram esse vídeo. E os problemas básicos, né? Xixi, cocô no lugar errado. Esses também dão muito certo. Mas o meu conteúdo sempre foi, assim, trabalho de formiguinha mesmo. Tijolinho. Não que formiga construa casa com tijolo, mas, assim, foi botando um tijolinho por cada vez. Nunca viralizei nada. E o canal hoje tem 1 milhão, né? O maior canal sobre cachorro do YouTube Brasil, e eu fui fazendo dessa forma. E aí eu fico lembrando da produtora lá, com 10 episódios, achando que o negócio ia bombar, e não é assim que funciona, né? Então, foi isso. Aí eu fiquei 1 ano com o canal parado depois desses 10 episódios, porque eu achava que eu não era capaz de fazer sozinha, que eu não tinha câmera, que eu não tinha expertise mesmo. Só que eu gosto muito de pegar essas coisas e me desafiar. Igual o negócio do curso, igual o podcast, sabe? Assim, tipo, vou aprender esse negócio aqui. Agora eu vou me dedicar a isso, vou ficar especialista nesse negócio. E aí, depois de 1 ano, eu tinha uma webcam C320, que a gente usa, que é HD, Full HD, de R$300. E eu botava ela, assim, no meu notebook, botava o notebook em cima de uma estante, virava pra janela, não tinha microfone. E fiz meus vídeos assim, os primeiros, com a webcam de R$300, editando num computador que demorava 5 horas pra renderizar um vídeo.
Você lembra quando foi que você começou?
Ai, meu Deus, eu devia ter pesquisado essas coisas antes.
Ah, não, a gente descobre aqui agora, gente.
Uns 5 anos que tem, não sei.
Eu vou descobrir isso agora.
Se você botar os vídeos mais antigos, você vai ver os 10 vídeos dos episódios.
Não, peraí, meu amor, eu tô vendo o negócio do cachorro que cruza, eu fiquei curiosa.
Por que o cachorro fica
O primeiro engatado? Vídeo faz 7 anos.
Então, é o Vem Aí, não é?
É.
Então, esse é o da produtora. Aí eu fiquei 1 ano parada e depois eu voltei...
50 fatos sobre mim.
Acho que eu voltei com esse, talvez. Mas teve um gap bom aí de mais de 1 ano, porque eu achava que eu não tinha capacidade.
Não, eu perguntei isso porque, assim, muita gente acha que a internet é fácil. E, assim, você tem hoje 1 milhão de seguidores.
Uhum.
Só que você está há 6 anos fazendo isso.
12.
É porque antes já tinha o...
12 anos.
Antes tinha o blog, né? Tá. O canal, o site. Ainda tem o site, né? Mas... realmente, não... É porque se vende uma imagem, né, de que qualquer pessoa pode... E realmente, qualquer pessoa pode, mas qualquer pessoa que estudar. Né?
Qualquer pessoa que tiver paciência.
Paciência. Você tem que ter paciência, tem que ter persistência, você tem que ter o pé no chão, porque você vê alguém fazendo um sucesso, você acha que é só você fazer igual que vai dar certo. Né? Agora com esse negócio de TikTok e tal, todo mundo faz dancinha achando que vai viralizar. Os reels, tipo, use esse áudio em alta e viralize seu reels. Aí tem a moça mostrando o áudio em alta. E, cara, e aí você vai ver o reels dela tem 5 mil. Nem ela viralizou. Então, assim, existe esse pensamento.
Essa falsa ilusão.
Essa falsa visão, que é um pouco de culpa dos criadores de conteúdo sobre isso, né? Quem cria conteúdo sobre marketing digital dá a entender que é fácil. Só que não é, e acaba com a saúde mental, assim, eu acho que é uma das profissões do criador de conteúdo que mais prejudicam a saúde mental. A gente tem um trabalho fisicamente fácil, porque a gente fica em casa, trabalha a hora que quer, mas mentalmente você lidar com números, né, com performance, você ficar 1 mês pensando no roteiro e produzindo um vídeo, e esse vídeo ter 5 mil visualizações num canal de 1 milhão, isso gera muita frustração. Você se comparar o tempo todo com outros profissionais e ver que eles estão indo melhor que você. Então, tudo isso acaba com a sua saúde mental. Dá muita ansiedade. Tipo, eu não conheço nenhum criador de conteúdo que não tenha ansiedade. Nenhum. Então, é uma profissão muito glamourizada, mas é porque as pessoas não sabem o trabalho que dá, né?
Não conhece os bastidores, né?
É.
A turma gosta só do o que é...
Do glamour.
É, do que é externalizado ali, o que mostra nas redes sociais ali, as viagens, as coisas que compra, as coisas legais. Agora, a parte de trás ali, o mundo cruel ali, que é criar conteúdo, dependendo, varar a noite pra poder entregar no dia seguinte.
Você tem que ser criativo o tempo inteiro. Sim. Você tem que pensar o tempo inteiro o que você vai postar, o que você vai fazer amanhã.
Estimular a mente a todo momento. Sim. É complicado isso daí.
Desmembrar o seu próprio conteúdo pra você ter conteúdo pra outras redes, porque cada hora lança uma rede nova que você tem que estar. Então é um negócio que gera muita ansiedade mesmo. E assim, você vê, por exemplo, um outro profissional de outra área, ele não tem acesso aos dados de um concorrente dele, assim, fulano hoje vendeu 10 pães na padaria, eu só vendi 5, pô. a gente que trabalha com conteúdo é o tempo todo vendo quem tem mais seguidor, quem o vídeo tá melhor, quem tá posicionando melhor na busca do YouTube. Você tá o tempo inteiro lidando com uma competição, mesmo que você não queira. Porque isso afeta diretamente no seu ganho, né?
Seu resultado final ali.
É, então é muito... Requer muita saúde mental, assim, muita psicóloga.
E só cresce, no final das contas, quem faz esse trabalho, né? Que você tá ali prestando atenção nas suas métricas, você tá ali olhando, vendo o que pode melhorar, uma rede social nova, deixa eu entrar lá também para explorar, para ter novos seguidores naquele lugar. Então, assim, acaba que hoje, se a gente for pegar, tem 4, 5 redes sociais grandes. E a gente tem que estar lá, criando conteúdo para 5 redes sociais. E isso aí, uma hora a mente buga.
É, eu tenho períodos, assim, de muita criatividade e de criação mesmo, que eu fico meses postando todo dia no Instagram, reels todo dia e não sei o quê, um artigo por semana no site, vídeo no YouTube toda semana. E aí me dá um mini burnout e eu falo, ai, vou ficar uma semana sem fazer nada. E aí eu sumo dos stories. É péssimo, né? Mas eu não consigo. Porque eu faço, né, tudo praticamente sozinho. Então eu sumo, dou uma sumida e aí depois eu volto e falo, ó, quem tá aqui?
Oi, sumida.
É que já tem assim, quando eu creio tudo sobre cachorros, a primeira ideia que eu tive foi um site de notícia. Eu queria falar de cachorro, mas eu pensei no site de notícia. Só que eu não queria nada que me prendesse ao momento atual. Porque eu ia virar...
Refém.
Refém, exatamente, daquele trabalho. Eu não queria... Porque se você tem um site de notícia que replica notícias, não tem propósito pra mim. Eu ia ter que dar a notícia em primeira mão. Então é um trabalho jornalístico muito mais difícil e que requer muito mais dedicação, né? Então, se eu não podia ser o site de notícia que ia dar notícia fresquinha, imagina, você não pode viajar, você não pode tirar férias, você tem que estar sempre, tem que ter equipe, né?
Tem que estar antenado.
Você pode dormir, porque aconteceu alguma coisa, você tá dormindo, ferrou.
Eu quis, quando eu pensei em ter um site sobre cachorro, o meu primeiro pensamento foi, eu quero um negócio atemporal, uma enciclopédia, que você consulta quando você quiser. Por isso que os meus vídeos que mais bombam hoje em dia, que me geram mais receita, inclusive, 80% do meu AdSense do YouTube é de vídeo de 3, 4 anos atrás. Nem é dos novos, assim. Então... Por isso que eu tô um mês sem postar vídeo no YouTube e a renda não cai nada, praticamente. Porque os vídeos estão lá, eles têm a mesma importância. O conteúdo não muda. Né? A não ser que tenha uma grande descoberta da ciência que vai mudar alguma coisa. Mas, em geral, o que eu falei 4 anos atrás é a mesma coisa que serve pra hoje. E eu fiz isso de propósito. Porque aí eu tenho um acervo, sabe? Que eu não preciso... Que as pessoas podem consultar quando elas quiserem.
Isso é genial.
Muito bom.
Escuta, foi o seu pai que fez você... começar a gostar de cachorros?
Não, por quê?
Ele não te deu um livro quando você era criança?
Ah, é porque eu pedia, né? Eu era viciada, cara, em cachorro. Eu nasci assim. Meus pais não deixavam ter. A gente morava em apartamento pequeno. Nunca deixaram ter. E hoje que eu tenho filha pequena, eu entendo. Porque ter cachorro e filho não é fácil. Já falei que as minhas próximas cachorras vão ser quando a minha filha puder cuidar. Porque realmente é muito trabalho. Meus pais não deixavam ter cachorro, só que eu tinha tudo de cachorro. Enciclopédia, miniatura, álbum de figurinha. Tem várias coisas até hoje. E ele me deu um livrinho. O livrinho foi lançado em 89. Eu sou de 84. Eu tinha 5 anos quando ele me deu. Guia do Seu Cão. E aí tinha tudo lá, cara. Todas as doenças. Como preparar um ninho pra cadela que tá prenha. Tudo. Eu estudava lá. Muita coisa que eu sei de cachorro hoje, eu sei desde aquela época.
Caraca.
Eu era viciada, sabe assim, hiperfoco? Viciada nesse assunto. E aí eu...
E você nunca quis ir pra esse lado como veterinária, essas coisas?
Então, nunca pensei em fazer veterinária, porque eu não ia saber lidar com animais sofrendo. Essa, um dos primeiros... É Guia do Seu Cão. De quando é esse livro, né? De 92, 90. Então, eu tinha 5 anos, que eu faço no final do ano. Nunca quis veterinária por 2 motivos. Ver bicho sofrendo e ter que abrir animal, assim, sabe? Fazer cirurgia, até na faculdade, assim. Acho que eu não passaria nem da faculdade. E aí, na época que eu tava na escola, eu queria fazer ciência da computação. Porque não existia marketing digital, né?
Não, porque a gente tem a mesma idade. Porque na nossa época era o hype. Ciência da computação.
É um nome bonito, né? É. Aí eu vi que tinha que saber muita matemática, que não dá pra mim. Aí eu fui fazer comunicação, depois eu fiz publicidade. Mas foi muito por acaso, assim, de meu trabalho com a internet. Porque desde os 14 eu já fazia site pra vizinha, amiga de família.
Spice Girls.
Spice Girls, da Melanie C. Eu sou fã até hoje, para, que eu fui no show recentemente. Até hoje eu escuto. E aí eu fazia site por hobby. Ficava fazendo, meu pai brigava comigo pra eu sair com os meus amigos, porque eu tinha 14 anos, no auge da adolescência, eu ficava em casa no computador, mó sol lá fora, e eu em casa no computador. Mal sabia ele que eu ia fazer isso até agora. 24 anos depois, eu ainda ia estar na frente do computador. Tem um filme, Medianeiras, um filme argentino, que eu adoro. Tem uma cena maravilhosa, que eu sempre lembro, que ele fala assim, tenho a impressão que sentei na frente do computador e nunca mais levantei.
É tipo isso.
Eu sinto isso. Um dia eu sentei lá e tô lá até agora. E aí foi uma coincidência, assim, eu caí no marketing digital, porque eu fui, na verdade, eu queria trabalhar com televisão quando eu tava na escola, né, depois de ciência da computação. E aí fui fazer a matrícula na faculdade, porque eu não precisei ser de vestibular super top, porque eu queria mais fácil. Então eu fui na particular.
Isso porque ela gosta de estudar, deixa
eu ver. Mas eu não gosto de dar coisa que eu não gosto, entendeu? Tamo eu sou junto. Viciada em assuntos. Química, física, não queria mais estudar isso. Eu já tinha passado do terceiro ano, falei, não quero mais. Aí eu fui pra uma, eu fiz o Enem, e aí eu fui pra uma universidade X, particular, e falei, ah, eu quero entrar em rádio e TV. Ah, esse curso acabou, aqui na faculdade não tem mais. Tem jornalismo e publicidade. Aí eu pensei, pô, jornalismo é mais parecido com rádio e TV. Aí eu falei, ah, então jornalismo. Aí eu entrei no jornalismo. Aí quando chegou na parte de redação jornalística, eu não gostei, achei muito engessado. Que, como, por quê, onde... Falei, ah, isso aqui não tem criatividade. Nada contra jornalista, mas eu achei que eu queria uma coisa mais criativa. Eu falei, vou pra publicidade e vou ser redatora publicitária. Aí queria trabalhar em agência e tal. E aí fui pra publicidade e fiquei procurando estágio. Aí quando eu fazia um monte de dinâmica, eu queria um estágio numa multinacional, que eu queria ser diretora de multinacional. Bem, bem importante.
Você vê que ela tem objetivos claros na vida.
É, lá... Agora não tem mais nenhum. Aí eu cheguei, fazia as dinâmicas e por algum motivo não passava em nada. Assim, eu fazia tudo certinho. Chegava na dinâmica, acho que é porque, sei lá, eu tenho um jeito meio mandona, meio centralizadora, assim. Na dinâmica de grupo eu sempre me ferrava. Só que na TIM tinha uma vaga de estágio para cuidar do site da TIM. E aí a gestora estava lá e eu falei desse meu background desde os 14 anos fazendo site. E ela, na hora, me escolheu. E aí eu entrei no caminho aí corporativo. Aí eu trabalhei na TIM, na Oi, na Vivo. Depois eu fui pra Globo. Trabalhei lá no Projac. Sempre com internet. Então a vida me encaminhou pra internet. Porque eu já fazia isso antes, entendeu? Ser publicitária foi um plus, entendeu? Porque me ajuda muito. Eu acho ótimo ter feito publicidade hoje em dia. Tem várias coisas que me ajudam por ser publicitária e tal. Maneira de pensar e tudo. Mas foi isso, foi meio que uma coisa meio congruente, assim, foi meio que se misturando as coisas, sabe? E o cachorro era um trabalho da faculdade, que tinha que fazer um site para uma matéria, e eu falei, ah, vou fazer um site sobre pug, que na época era meu assunto do momento. Aí eu fiz um site sobre pug, vi que tinha muita visita, aí eu falei, vou transformar isso aqui num negócio de cachorro, porque eu não tenho mais o que falar sobre pug. Hoje, com outro pensamento, eu teria bastante coisa para falar sobre pug. Dava para ter um portal sobre pug, inclusive deve ter. Mas naquela época eu falei, ah, vou falar sobre todos os cachorros. Eu pensei, que nome que eu posso dar para esse site, né? Como eu já estava estudando um pouco sobre SEO, era muito embrionário ainda todo esse estudo de SEO que a gente tem hoje em dia. Assim, o próprio Google tinha outras regras de algoritmo e tal. Mas eu queria um nome que as pessoas pesquisassem sem querer, sabe? Que elas pesquisassem intuitivamente fosse o meu nome. Por isso que eu botei tudo sobre cachorros, porque pra pessoa digitar sem querer lá, tudo sobre cachorros, ia me achar. E aí deu certo, eu botei esse nome.
Muito bom, genial. Tipo, às vezes as pessoas elas querem pensar num nome muito...
Original, né?
E tipo, rebuscado. Mas, cara,
depois eu descobri várias coisas. Tudo sobre... Eu sempre acho um tudo sobre alguma coisa aí hoje em dia... Na minha época eu não tinha.
Peraí, que eu vou fazer registrar um domínio aqui só
pra. Não, é engraçado que sempre que eu começo a falar de alguma coisa, a pessoa. Eu falo. Não, você sabia que o peixe, que eu tenho essas curiosidades aleatórias às vezes, né? Sabia que o peixe, não sei o quê, faz um tudo sobre peixe. Tipo, é uma piada que todo mundo faz comigo. Porque...
E é um nome simples e que as pessoas pesquisam, né? Porque muita gente quer colocar um nome E, tipo, com palavras em inglês, com um monte de coisa.
Pet Slavsons.
Vai ficar bonito. Porém, tem as, a gente mora no país que as pessoas não sabem escrever. Então, assim, na hora de procurar, de repente até querem o seu. Ouviu um anúncio, ouviu ali, sei lá, no YouTube. Só que elas não vão saber escrever novamente. E aí, quando pegam tudo pra cachorro, cara, grava. Sim. É fácil de lembrar disso, entendeu?
E eu pensei em tudo sobre cães, mas eu não botei tudo sobre cães por dois motivos. Porque a URL não tem acento. E eu achei que ia ficar cais, então não gostei. E também porque a gente não fala cães
ninguém,
na vida
ninguém
real.
Ninguém escreve.
Todo mundo fala cachorro. Aí eu botei lá, tudo sobre cachorro, eu registrei a marca, né? Registrei o domínio e a marca. Então, assim, não adianta querer roubar, tá registrado. A logo também, tudo registradinho. E foi isso, aí virou a minha vida, assim. Né? Meu sonho passou a ser ficar só com tudo sobre cachorros e largar o mundo corporativo. Porque eu queria trabalhar cada vez menos. E no mundo corporativo eu via que quanto mais você crescia, mais você trabalhava, né? Um diretor, um presidente, ele trabalha mais do que o estagiário, porque ele fica o tempo inteiro conectado. Aí tem os acionistas, ele nunca chega no topo, porque sempre tem alguém acima dele. E eu falei, ai, não quero essa vida pra mim, não. Via meus chefes, diretores. Eu cheguei a ser gerente. Via meus chefes, diretores, o dia, fim de semana, respondendo o presidente e tal. Eu falei, não quero essa vida pra mim. E eu queria ficar só com tudo sobre cachorros.
Aí, muito bem, você veio pro digital.
Que eu trabalho muito mais. Mas,
24 horas.
Mas eu sou a dona.
Essa é a vantagem.
Eu posso falar assim, essa semana não tá fim. Entendeu? Eu lido com as consequências depois. Eu lido com as consequências depois, mas assim, eu posso ter esse luxo.
Mas é engraçado porque assim, muita gente tem isso em mente. Cara, no corporativo eu trabalho demais ou é estressante. Tá, eu vou pro digital. Porque lá eu trabalho 4 horas por semana. E aí a hora
não
que
cresce.
Vem. A hora que vem ver a realidade, e é isso que a gente tava conversando naquela hora. Muita gente não fala a verdade. Cara, você vai vir pro digital, vai ser legal, vai. Por quê? Porque você tá sendo corporativo pra vir trabalhar com o que você quer. Primeiro ponto é esse. A paixão. Segundo ponto, você vai trabalhar mais. Mas, porém, com aquilo que você quer. E você vai fazer os seus horários. Ah, eu sou mais da madrugada. Você pode trabalhar a hora que você achar melhor. E a hora que você acha que o seu horário de produção é melhor. Então, tem gente que produz de madrugada, tem gente que produz de manhã. Então, assim, você vai conseguir fazer o seu horário. Só que você vai ter que ter as consequências ali. Se eu não quiser trabalhar durante 2 semanas, tá tudo bem. Só que aí vai ter aquelas consequências, né?
Eu já tirei muitas férias que eu tive que gravar gaveta. Tipo, gravar 3 vídeos por dia pra poder tirar as férias depois. Hoje eu soltei um pouquinho mais isso, mas na época que eu tava muito focada em fazer o canal crescer, eu fazia isso. Não deixava, não furava o canal de jeito nenhum. E é isso, assim, por exemplo, nessa época que eu tava entre o mundo corporativo e o Tudo Sobre Cachorros, o Tudo Sobre Cachorros, ele foi feito durante 5 anos em paralelo. Então, eu chegava do trabalho 9 da noite, porque eu sempre trabalhei muito. Operadora e televisão são duas coisas que, né, exigem muito. Então, eu sempre chegava em casa 8, 9 da noite, tomava banho, comia alguma coisa e ficava fazendo tudo sobre cachorros até 3 da manhã. Era um hobby, né, porque até então não me dava renda. E eu fazia nos meus horários livres. Eu fazia de madrugada. E eu fiquei 5 anos fazendo isso. Então, não existe resultado rápido. Na internet, a não ser que você viralize, a não ser que você seja 1 em 1 milhão, sabe, assim, um Whindersson que tem um talento fora da curva e com um carisma fora da curva que viralizou muito cedo, mas fora isso, é igual você, né, pegar músico, muito difícil fazer isso, mas tem Mozart conseguiu, mas, né, nem todo mundo vai ser um Mozart. Então você tem que, você não pode se basear só em nos superstars, né? Você tem que estar bem na realidade. E é muito trabalho. E quando você trabalha por si só, você acaba trabalhando até mais, né? Porque você se cobra mais. Tem isso de você falar, ah, hoje eu não quero fazer, mas aí você vai lidar com as consequências. E aí você vai sentir culpa e vem aquela ansiedade que a gente estava falando, né? Da saúde mental. Você tem que se organizar para não deixar a vida pessoal atrapalhar a vida profissional, né? Se misturar. Então é muito. É pra poucos, viu? Assim, basta querer, tem que se esforçar, tem que estudar, mas não é todo mundo que tem o perfil pra isso.
Total.
A maioria não tem. E eu falo que a maioria não tem, justamente por isso que você fala, né? Tipo, a falta da paciência. Porque eu vejo tantas pessoas que elas tentam uma semana, um mês, e elas não veem resultados. Não, não é pra mim. É, não funciona. Não, isso aí é tudo mentira. Não é mentira. Mas as pessoas estão aqui. É muito difícil. É que eu sei que existem muitas pessoas. Eu não sei se existe você, que é uma pessoa muito estudada de Google. Existe um negócio que a gente procura. O que é mais procurado no Google?
Tem ferramentas, né?
Então, eu tenho quase certeza que a coisa mais procurada no Google no Brasil ou na língua portuguesa é como ganhar dinheiro rápido.
Pode ser. Pode ser. E como fazer o cachorro fazer xixi no lugar certo. Porque essa é muito procurada.
E tipo assim, cara, como ganhar dinheiro fácil? Não existe. E esse é o problema. As pessoas, elas acham que existe. E aí elas entram num lugar por promessas falsas. Porque existem, foi o que eu te falei antes da gente começar a gravar, existem pessoas que elas não falam a verdade, porque elas querem ganhar dinheiro.
É. Então, aí ilude um monte de gente.
E aí elas ficam, tipo, com uma má impressão, elas acham que o milagre não aconteceu com elas, ela acha que tudo dentro do marketing digital é mentira.
Mas bota a culpa no público, fala, que meu público não quer comprar, meu público não quer gastar dinheiro. Não nela, né, que não soube vender ou não soube fazer a oferta.
Ou não soube esperar.
É isso, assim, se você faz alguma coisa que você gosta, você não tá perdendo tempo. Porque eu transformei o meu hobby no meu trabalho. O que gerou um grande problema pra mim, porque eu não tenho mais hobby nenhum, né? E aí foi isso, eu fazia de graça. Eu fiz 5 anos de graça, porque eu queria só passar informação. E eu sou essa pessoa com tudo, entendeu? Eu tô lá no grupo do meu carro no Facebook, aí eu compro um negócio pro meu carro. Gente, olha que eu comprei, que legal, não tô ganhando R$1, não tem link de afiliado. Mas eu mostro pra galera. Galera, eu descobri isso aqui no nosso carro.
Eu quero entrar nesse grupo do carro.
Mas é só se você tiver um carro igual o meu, né?
A gente conversa depois.
Mas tem grupo de todos os carros. Mas eu sempre fui essa pessoa. Eu tinha comunidade no Orkut.
Eu também.
Eu sempre criei conteúdo e engajei na internet. A minha vida inteira. Então, passar informação pra elas sobre cachorro, porque eu achava que, como eu pesquisava muito sobre isso, já tinha conhecimento disso, eu poderia fazer isso. Sempre foi uma questão orgânica minha. Não foi pra ganhar dinheiro. Eu não achava nem que dava pra ganhar alguma coisa. Eu queria ser diretora de empresa. Até descobri que era pior.
Tava feliz lá no Projac.
Entendeu?
Desses anos todos aí que você já produz conteúdo, tem alguma história marcante, assim, que de algum conteúdo ou de alguém que veio até você e falou assim, cara, graças ao conteúdo que eu vi seu, aconteceu tal coisa, alguma coisa assim. Você tem alguma história, assim, que ficou marcante?
Olha, eu recebo muitos e-mails, eu recebo muito e-mail das pessoas e recebo muita DM também no Tudo Sobre Cachorros. Eu fiz até uma caixinha outro dia perguntando como que o Tudo Sobre Cachorros tinha ajudado elas de alguma forma. E nossa, eu printei tudo, acho que deu, sei lá, 100 e poucos prints. E as pessoas, elas... Eu não lembro, eu sou muito ruim de decorar as coisas, de lembrar. Mas as pessoas, elas me relatam muito como a relação delas com o cachorro mudou e como o cachorro melhorou depois de ter conhecido Tudo Sobre Cachorros. Porque antes do Tudo Sobre Cachorros, elas têm muitos conceitos errados sobre o cachorro tem que andar na guia curta, tem que usar enforcador para não puxar, você tem que passar na porta antes do cachorro para ele ver que você que manda, você tem que ser o líder do cachorro, o cachorro não pode ser o líder da matilha. Muitos conceitos que são difundidos pela televisão até hoje e que foram refutados pela ciência. Só que as pessoas têm isso na memória. E elas fazem assim e acham que tá certo. Quando elas conhecem Tudo Sobre Cachorros e veem que existe todo um mundo aí de empatia, de tratar o cachorro com respeito, de adestramento positivo, de não brigar com esse cachorro, não enforcar esse cachorro, enfim. E elas aplicam isso na casa delas, a relação muda completamente, fortalece o vínculo, o cachorro passa a obedecer mais, porque ele confia mais em você. Então, eu recebo muitos relatos, assim, emocionantes, e gente que me manda e-mails grandes e com fotinho do cachorro embaixo, assim, anexado, falando como melhorou a vida depois que aprendeu a cuidar do cachorro direito, sabe? Então, quando eu vejo esse tipo de mensagem, pra mim, é pra isso que eu faço Tudo Sobre Cachorros. Que foi... Depois, eu tive que largar a empresa e ficar só com ele, e eu preciso dele pra me sustentar. Mas nunca foi pelos 20 centavos, sabe? Assim, nunca foi pelo dinheiro. Nunca. Até hoje, não é. Não é. E eu fico feliz porque realmente eu queria deixar os cachorros mais felizes e com uma vida melhor. E essa foi a maneira que eu encontrei. Então, é um trabalho muito orgânico. E as pessoas percebem, porque tem outros Adoro esse nome, player. Tem outros players no mercado. Eu vi um vídeo do seu podcast e vocês falam toda hora, player. Tem outros sites, outros portais e tal sobre cachorro que você percebe que é feito para ganhar dinheiro, né? Chama cachorro de nomes que ninguém chama, tipo, seu amigão, sabe? Ninguém fala meu amigão. Eu acho muito engraçado. Mas, enfim, não tem uma linguagem de quem é mãe de pet, por exemplo. E dá pra ver que é um conteúdo, assim, focado em visualização, em ganhar dinheiro e tal. E aí, desde sempre, desde que era um sitezinho e o canal do YouTube também, as pessoas veem a minha paixão, sabe? Veem como eu me importo com o bem-estar dos cachorros. E de verdade, assim, até gravando as aulas do curso, que eu não falei ainda, depois eu falo, eu choro nas aulas, cara. Eu choro. A história do cachorro, como o lobo se transformou em cachorro, eu chorei. E eu tô emocionada agora. Então, assim, é muito natural pra mim, sabe? Falar de cachorro. Às vezes eu canso um pouquinho. Porque eu falo disso há 11 anos todos os dias, né? 10, 12 horas por dia. Então, às vezes eu falo, ai, vou botar uma série aqui sobre assassinatos em Nova York.
Mas aí vai ter o cachorro.
E de onde você tira tanta inspiração assim, pra falar de cachorro? É lógico que a gente tem muito assunto que dá pra trazer. Mas existe alguma fonte assim que você costuma pesquisar? Ou você costuma pesquisar, tipo, o que acontece com os cachorros em outros países? Sei lá, culturas, sei lá, alguma coisa assim? Ou você é muito orgânico ali? É as pessoas perguntando e você vai atrás pra trazer esse resultado para os seus seguidores? Como funciona?
Olha, no início do Tudo Sobre Cachorros, isso foi meio que... foi um pouco mais fácil, porque eu não tinha falado de tudo ainda, então tinha muita coisa para falar. Até hoje, eu tenho uma lista de conteúdos que eu não fiz, que podem virar YouTube. É porque eu tenho eu sou muito ruim de organização. É uma lista no bloco de notas, sabe? Não tem nada demais. Mas assim, pode virar YouTube, Reels, post no Instagram, pode virar qualquer coisa. E tem mais de 100 temas que eu quero falar que eu não falei ainda. Então, é infinito. Eu posso falar, por exemplo, sobre a diferença da audição do cachorro pra nossa. Fazer um vídeo inteiro sobre isso, um Reels, um carrossel, e isso gerar conteúdo em todo lugar. Então, não acaba. Agora, muito conteúdo vem das dúvidas das pessoas. Porque se a pessoa tá com dúvida, é porque ela não achou. Não achou, ou eu não expliquei suficiente. Então, às vezes eu faço um vídeo e a pessoa não entendeu alguma parte do vídeo. Então, é uma ideia pra eu fazer um reel sobre aquele assunto. E de coisas que eu vejo no meu dia a dia mesmo, com as minhas cachorras. Por exemplo, sei lá, alguma rotina que eu tenha com elas, de passear antes de dar comida, pra simular os lobos, né? Que andavam, caçavam e depois comiam. E aí, eu faço isso em casa e falo, pô, é uma dica que eu posso dar para as outras pessoas. Então, muita coisa vem da minha própria experiência, assim, de dica mesmo de como fazer, sabe? E porque realmente é orgânico. Essa paixão minha, eu penso em cachorro o tempo todo, né? Eu sigo muita coisa de cachorro, então eu tenho muita referência também. Sigo coisa de fora, sigo coisa daqui. Então, às vezes, tem um post legal de alguém lá de fora, de adestramento, falo, ó, não falei sobre isso ainda, então já gera uma ideia também. Aí eu tenho um bloquinho de nota aqui, só de link de outras ideias. Então é isso, mas o conteúdo é infinito. Infinito. Assim, só de raça de cachorro são 360, se não me engano. Então, nossa. Imagina, eu posso fazer um vídeo de cada raça, eu posso fazer curiosidades de cada raça, eu posso fazer desvantagem de cada raça, eu posso fazer as vantagens de cada raça. Cada raça gera aí uns 10 vídeos. Eu posso comparar uma raça com a outra, que tem esse quadro no canal. E aí, imagina, comparar 360 raças entre si. Quantos vídeos dão? Então, eu não tenho essa preocupação.
Conteúdo não falta.
Essa eu não tenho preocupação. Eu tenho outras preocupações. Essa eu não tenho, cara.
Mas eu perguntei muito isso porque muita gente vem com essa história de, eu já falei tudo que tinha pra falar. E esse é o grande problema. Então, assim, que nem você falou, você deu um milhão de possibilidades aqui.
Sim, a minha mente funciona assim.
Com cachorros. Então, assim, aí quando você vai pro um nicho específico, ou você fala de marketing digital, ou você fala de qualquer outra coisa, existe um mundo de coisas que dá pra se explorar.
Não, você consegue fatiar tudo, gente. Por exemplo, eu tenho um post no site que é frutas que o seu cachorro pode comer. Aí eu fiz um, banana que pode comer ou não. Mamão pode comer ou não. A mesma. Quantas frutas existem no mundo? Eu posso pegar isso e botar no Reels, posso botar um carrossel, posso botar nos stories, posso botar no TikTok, Olha o mundo.
E às vezes com ameixa não dá muito bom, mas com maçã dá bom, porque, sei lá, as pessoas pesquisam mais. Enfim, mas essa é a questão, que você não precisa também falar tudo em um vídeo só. Você pode ir dividindo o seu conteúdo.
E você pode repetir, porque as pessoas não veem tudo. Então você pode fazer o vídeo com todas as frutas e depois você fazer um vídeo para cada fruta, ou um reels para cada fruta, porque não é a mesma pessoa que vai assistir.
E outra, tipo, as pessoas que chegam agora no teu canal, a não ser que elas sejam loucas tipo eu...
De maratona tudo.
O Brau, eu assisti 7 anos do canal de uma pessoa que eu tava estudando. 7 anos de conteúdo embora. De uma pessoa. Aí o Braulio, você ainda tá nessa pessoa? Eu falei, estou estudando. Assisti 7 anos todos os vídeos. Lógico que eu assisti no 2.0 também, né? Porque ninguém é tiver. Mas 7 anos de conteúdo de uma pessoa.
Aprendeu muito.
Entendeu?
Eu sou assim também, eu fico...
Mas a maioria não assiste, então ele chega no teu... Eu até me perdi, você percebeu?
E nem busca. Não, mas,
porra,
a pessoa chega no teu canal e ela assiste, sei lá, no máximo 3 vídeos pra trás. Uhum. Ela não vai ter paciência. Talvez ela vá ver o seu primeiro vídeo, que as pessoas são curiosas, mas só.
Sim.
Então, cara, se você fizer um vídeo hoje, daqui a 3 meses fizer o mesmo, troca o nome, é um vídeo 100% novo.
Uhum. E o vídeo de 3, 4 anos, que já até a câmera era pior, a luz era pior, você refaz ele com outra cara também, você vai pegar outras pessoas. Fora que nas redes, quem me segue no YouTube não é a pessoa que me segue no Instagram. É muito menos...
Cada rede tem o seu público.
Sei lá, 5% segue nos dois, mas é muito pouco que junta todo mundo. Então não tem que ter esse medo de repetir. Ah, mas isso eu já falei, mas tu falou ano passado. Agora sim, são outras pessoas, entendeu? Eu não tenho esse medo, assim, de me repetir ou de estar repetindo o mesmo conteúdo em redes diferentes, porque eu sei que são outras pessoas. Isso tudo, o marketing digital em si. Porque hoje a gente fala marketing digital e vem logo curso, né? Na minha época que eu comecei, marketing digital era tudo. Era e-commerce, SEO, tal. Cada bracinho do marketing era tudo marketing digital. E por ser publicitária também, isso me ajudou a saber que cada rede tem seu público, que cada rede tem seu formato, que você pode usar o mesmo conteúdo para redes diferentes. Então, isso não me dá ansiedade. Me dá ansiedade o que eu vou postar, entendeu? Porque como eu tenho muito, aí eu fico na dúvida, assim, o que pode gerar mais retorno?
Que nem as pessoas colocaram a nomenclatura marketing digital, tudo. Mas a questão é tudo marketing, né? Porque, assim, marketing digital, na verdade, você tá fazendo ali pra internet e tal, mas tem o e-commerce, tem outras coisas. E quando você vai pro lado ali, que é um outdoor, uma coisa, é marketing do mesmo jeito. Então, assim, é só uma nomenclatura que mudaram. Mas tudo faz interligado, porque até mesmo agora as empresas... elas vão estar em todos os lugares. Então, tipo assim, o marketing que você vai fazer ali na internet, no seu e-commerce, você vai ter que fazer no seu Instagram, que você vai ter que fazer no outdoor, que você vai fazer um monte de lugar. Então, virou tudo marketing.
Tá, agora me conta uma coisa. Conta os perrengues aí pra gente, que a gente gosta de perrengue.
Perrengue? Em que sentido?
Você já passou com um cachorro.
Putz, com um cachorro? Cara, eu passei um perrengue na primeira gravação desses episódios que eu falei da produtora. A gente foi pro Ibirapuera e a gravação era 9 da manhã e eu levei minha bulldog. 9 da manhã, tudo bem, só que eu não tinha experiência que ia demorar muito, sabe? E tudo demora, né? Ajustar a luz, ver onde vai gravar, rebatedor, não sei o que, microfone. Eu sei que meio dia a gente tava lá ainda, eu tinha uma bulldog. Ela viu uma bola passando, correu atrás da bola, porque ela é louca por bola. Bola pequena ela não gosta, ela gosta de bola, tipo, de futebol. Cara, e aí ela começou a passar muito mal, muito mal. A gente tava dentro do carro e ela... começou a ficar com a língua roxa, começou a revirar o olho, passar mal mesmo, de hipertermia.
Caraca.
E o carro não tinha ar-condicionado, eu comecei, para esse carro agora, eu saí de mim, gritei, para esse carro agora, esse carro não tem ar-condicionado. E aí a gente parou embaixo de um viaduto, que tinha uma sombra, tava um calor suportável. Aí eu peguei uma garrafinha dessa aqui, joguei nela, joguei no chão, e fiquei lá 1 hora até ela se recuperar, e nunca mais eu saí com a minha bulldog em horário muito quente. Aprendi. Ela tinha 1 ano na época.
Gente.
É.
Acho que eu morria do coração.
Mas, em geral, não, eu não tenho muitos... A Cléo apronta mais lá em casa. A Cléo é minha cavalier. Ela é muito fissurada em comida. Então, por exemplo, ela revira a lata do lixo. Ela... Se deixar um saquinho de lixo no chão assim, ela vai furar e vai pegar embalagem de salsicha, embalagem de coisa de carne. Então, ela sobe em cima da mesa. Se tiver comida em cima da mesa e a gente não se ligar nas cadeiras, ela sobe na cadeira e sobe em cima da mesa pra pegar comida.
Sem vergonha.
As minhas cachorras também. É uma coisa que eu falo muito, assim. Não existe cachorro perfeito. Né? Porque nem a gente é. E a gente exige uma perfeição do cachorro, né? Que não existe. E aí, as minhas cachorras também. A Pandora não. A Pandora é perfeita. A minha bulldog, ela não tem defeitos. Mas a Cléo, ela faz um monte de coisa, assim, de mexer no lixo. E as pessoas perguntam, ah, como fazer pro cachorro não mexer no lixo?
Não tem lixo.
Bota o lixo em cima da pia, bota o lixo em cima da máquina, bota o lixo em cima de algum lugar. Porque o cachorro é fissurado em comida. Não tem como você ensinar ele a não pegar comida. Ele pode não pegar na sua frente. Agora sai de casa com o lixo lá. Então, a gente tem coisa... Isso é uma coisa que eu falo muito também. Tem coisa que a gente tem que aceitar. Respirar. Entender. Se colocar no lugar dele. Não. Se você fosse um cachorro, tivesse um restinho de carne ali, você não ia pegar sem saber o conceito de lixo?
Sem saber o conceito de lixo, foi a melhor.
É, você não sabe que lixo é ruim, que é sujo. Não, mesma coisa. E aí, isso, as minhas cachorras, não, elas não aprontam muito, não. Eu caprichei. Eduquei muito, muito certinho as duas.
Mas isso tá certíssimo.
Mas eu recebo... Uma coisa curiosa, assim, é que eu recebo... As pessoas confiam tanto no Tudo Sobre Cachorros que eu recebo receita de veterinário e a pessoa pergunta... Tá certa essa receita? Posso realmente comprar esse remédio? De veterinária. As pessoas sabem que eu não sou veterinária, né? Eu recebo foto de cocô. Aí tem... Eu recebo foto de cachorro sangrando. As pessoas me mandam pra... Ficam desesperadas e me mandam de tudo, cara.
Mas,
meu cachorro está com o nariz sangrando. O que eu faço, sabe?
Mas assim, eu vou contar uma experiência minha. Quando eu peguei os meninos, eles vieram juntos. Eles têm 5 dias de diferença de idade. Tipo, eu era assim, sério, tão psicótica, que eu estudei tudo antes de pegá-los, uhum. Inclusive você.
A ideia é essa, pra isso que meu canal existe, não. Glória é pra depois.
É, não, sério, eu revirei tudo. Tinha um fórum, que ele não existe mais, depois eu te conto o nome. E aí eu lembro que, tipo, o Salomão é Shih Tzu e o Atos é Maltês. E aí eu lembro que, tipo, tinha muito problema, não muito problema, mas eu vi muitos casos de Shih Tzus vindo com um rim só. E aí, eu fiquei traumatizada.
Pronto, o meu vai vir com um rim só.
Não, você não tem noção. Eu peguei o cachorro do canil. A primeira coisa que eu fiz foi ir no veterinário pra fazer um ultrassom pra ver se tinha 2 rins. Presta atenção no nível.
Mas eu acho que tá certo.
Enfim, e aí eu levei no veterinário, fiz todo um check-up, vi que tava tudo bem, tá, beleza. Primeiro dia, tinha um cocô muito mole. E aí eu liguei pro veterinário e falei, o cocô tá mole? Não, adaptação. Tá bom. No segundo dia, cocô muito mole. Ai, como... Aí todo mundo, você é fresca, você não quer limpar cocô. Eu falei, gente, não é isso, não é normal. Eu já tive cachorro antes, isso aqui não é natural. O veterinário mandando dar maisena. Tipo, 2, 3 dias. Aí eu fui em outro...
Leite?
Não, maisena puro, que disse que era pra firmar o cocô.
Uhum.
Tá? Aí eu fui em outro... Eu fiz, acho que uns 4 veterinários diferentes. Todos dizendo que era adaptação. Eu entrei no fórum... Eu já conheci algumas pessoas. Inclusive, eu tenho uma amiga, a Van. Tipo, eu converso com ela todos os dias, desde antes dos meninos chegarem. Tipo assim, cara... E aí ela virou e falou assim... Eu acho que é giardia.
Ah, não tinha sangue? Tava só mole?
Não tinha sangue. Mas, tipo assim... Aí eu falei... Aí, tipo, eu comecei a pesquisar sobre giardia.
Uhum.
Cheguei na veterinária.
Saco de tratar.
Falei... Eu quero fazer o teste pra giardia. Não, mas não é giardia. Eu falei, mas eu quero fazer o teste pra giardia.
Abre parênteses e explica o que é esse giardia.
Giardia é tipo...
É um protozoário que se instala no intestino. E aí o cachorro tem fezes mole. A maioria das vezes com sangue. Por isso que eles não desconfiaram que era giardia. Porque normalmente tem sangue nas fezes.
Mas a Vanessa desconfiou. E aí, ela ainda falou assim, você vai gastar dinheiro. Eu tô falando, não importa. Faz o teste. Era giardia. Ah, horrível. Só que assim, você percebe? Eu acho que é por isso, porque tipo assim, às vezes o veterinário, ele fica focado no como é que é o nome disso? No, nos sintomas. E aí ele não vai além. Aí só pra você saber como eu sou, cara, eu tenho uma sorte que é uma loucura. Aí uns anos depois, aí tivemos vários problemas e tal. Começamos com um cocô muito estranho. Fui no veterinário. Não era giardia. Tal, não sei o quê. E aí eu passei em 3 veterinários, já tava aqui em São Paulo. Passei em 3 veterinários diferentes. Tipo, um acabou, enfim. Sei que aí eu achei uma veterinária muito boa, muito boa. E ela falou, eu vou descobrir o que é. Era isóspora.
Meu Deus.
Então, tipo assim, às vezes, o veterinário, ele fica focado. Então, eu acho que é por isso que as pessoas confiam em você. Porque eles sabem que, apesar de você não ser veterinária, você estuda muito a respeito.
É, eu sou viciada nesse assunto.
Tipo, a minha amiga, tipo, ela olhou a foto e ela falou, eu tenho certeza que é giardia.
Caramba, que bom. Mas é, eu falo isso também, assim, profissional bom e ruim tem em todas as áreas. Tem engenheiro bom e engenheiro que faz prática e cai. Tem veterinário bom e veterinário não bom. Por isso que é importante a gente ter um certo conhecimento também. Pra gente poder contestar se a gente achar necessidade. É igual você levar o carro no mecânico e não saber nada de carro. A chance de você ser enrolado é muito maior, né?
Enorme.
Então é bom você dar sua pesquisada, estudar sobre cachorro, não confiar cegamente, porque numa situação dessa... Ai, eu tenho a história da pata da Cleo, operar a pata errada da minha cachorra, cara.
Você sabe que você vê os humanos escrevendo de amputar, né? É essa a perna certa? E aí você fala, não, é exagero.
Não, não é exagero, não. Ah, eu fui levar pra operar o ligamento da pata direita e operaram da esquerda. Ou de esquerda a direita, tá, agora
mas,
eu não sei mais.
Mas só uma pergunta, o veterinário cuidava dela?
A Cleo tava com um ligamento muito rompido. Ela tem os dois ligamentos rompidos, mas um tava muito pior. Tipo, no raio-x, os ossos estavam assim, sabe? Nem estava encaixado. Se não me engano, era da perna direita. E aí eu levei ela no veterinário, porque me indicaram como ortopedista. E falaram que ele era muito bom. Já tinha operado vários cachorros do canil. Era um criador de cavalier que me indicou. E já tinha operado vários cachorros do canil dele. E que era um veterinário maravilhoso. Mano, levei. Foi um erro gravíssimo meu, porque eu confiei na indicação cegamente. Não aprofundei minha pesquisa. E aí eu contei pras pessoas e é bom que as pessoas aprendem com o meu erro também. E aí levei, isso foi, sei lá, há um ano, foi super recente. Levei a Cleo lá pra fazer a cirurgia, na consulta com ele. Ele olhou, apertou a pata dela que tava ruim, a direita, ela gritou de dor, a Cleo é muito sensível, assim. Você pega ela um pouquinho assim de mau jeito, ela já, ai, tudo ela reclama. Então ele apertou o joelho, ela sentiu dor. E ele falou, tem que operar urgente, essa pata aqui tá muito ruim, você tem que operar... pra ontem. Então vamos operar, vamos marcar. Também não perguntei o tipo de cirurgia que ia ser, enfim, cometi vários erros. E aí, cheguei pra operar a minha cachorra, né? Tinha um, tipo um prontuário assim, não especificava a pata nesse prontuário. E eu assinei lá, operação, ligamento, não sei o quê. Botei lá, assinei. Quando eu fui buscar a minha cachorra operada, né? No final do dia, ela tava com a outra perna enfaixada. E aí? E aí o médico me entregou ela e saiu da salinha. Logo, assim, rápido.
Migo, volta aqui!
E a esposa dele que era recepcionista. E eu olhei assim. Aí eu peguei meu celular porque tinha vídeo dela mancando. Falei assim, gente... É outra pata. Esse vídeo não tá espelhado. Porque eu comecei a questionar a minha sanidade, sabe? É outra pata. Ele operou a pata errada. Aí eu chamei a moça e falei assim, moça, ele operou a pata errada da minha cachorra. Que? Não, imagina, não operou não. Ele operou a pata errada, era a pata direita. Ela, peraí que eu vou chamar ele. Aí foi, demorou um tempão. Aí ele veio, meio bruto assim, sabe? Aí ele falou assim, não, eu operei a pata certa. Era essa aí que tava ruim. Eu, não, aqui ela mancando. Não, eu botei ela pra andar aqui no consultório, ela mancava das duas. Aí na hora da cirurgia, eu sedei ela, fiz o teste de gaveta. O teste de gaveta é um teste que você faz com o joelho assim. E essa pata tava pior, e foi a pata que eu operei. Ele tomou a decisão de operar a outra pata, sem me consultar, porque normalmente, assim, se fosse uma pessoa séria, se você tem uma mudança de rota numa cirurgia, você liga pro proprietário. Ainda mais se não é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia eletiva. O cachorro tá sedado, você tira 5 minutos e liga pro proprietário pra avisar, eu acho melhor operar a pata tal. Aí eu ia autorizar ou não. E ele falou que tomou a decisão de operar a pata que ele achou que tava pior dela. Cara, eu fiquei discutindo com ele, eu queria o prontuário, ele não tinha prontuário nenhum. Enfim, foi uma discussão terrível. depois por vários dias, semanas, porque eu queria o prontuário, ele não queria fornecer o prontuário, não queria dizer o tipo de cirurgia que ele tinha feito. Só, ele falou que só ia falar com a minha veterinária, então a minha veterinária, outra veterinária, tinha que entrar em contato com ele, que ele não ia falar comigo mais. Enfim, foi uma briga. Foi horrível. E aí foi isso. Aí a Cleo agora, ela operou uma pata que não é a pata que tava tão ruim. E ela continua com a pata ruim, ruim.
Tá, mas a sua veterinária... Eu tô nervosa. A sua veterinária falou com ele? Alguém brigou com esse homem?
Falou. E aí eu falei, cara, eu vou processar essa clínica. Vou processar. A primeira coisa que a gente quer, né? Processar. Aí eu entrei em contato com 3 advogadas. E aí, o que eu soube é que eu poderia... Porque animal, pro direito, ele não tem o mesmo peso. Não é igual você operar o braço errado de uma pessoa. E aí, tipo, você vai conseguir no máximo 6, 7 mil, por exemplo. E a cirurgia tinha sido 3. Aí, pelo estresse, pelo tempo que ia demorar, eu falei assim, cara, não vale a pena eu me estressar com isso mais. Eu deixei pra lá. Foi um trauma. Aprendi várias lições. Pesquisar mais o veterinário, ir nos comentários do Google. Depois eu vi comentários do Google falando mal dele. Eu não pesquisei. Onde eu tava com a cabeça? Eu fico pensando, o que que eu pensei na hora? Mas eu acreditei, porque a pessoa que me indicou era maravilhosa, sabe? Assim, me deu já várias dicas sobre várias coisas. Criadora há anos de Cavalier. Eu falei, cara, como que eu não me toquei? Como é que eu vou também saber que o cara vai operar a pata errada do cachorro? Aí minha cachorra continuou com o ligamento... Mas eu não operei de novo.
Porque... Traumatizou, né?
Não, na verdade eu não operei de novo porque ela não está mancando. E eu não... Eu sou meio... Eu não vou fazer uma cirurgia nela, que a recuperação é horrível, de 2 meses de recuperação, por uma pata que está funcional. Quando ela começar a mancar, sentir dor, aí eu faço a cirurgia, entendeu? Ela não tá sentindo dor.
Boa, eu tenho várias perguntas pra fazer pra ela quando acabar o podcast. Ih, eu tô dando tudo aqui. Ó, eu vou contar uma história que eu acho que é muito interessante, porque eu trabalho com a experiência do cliente, eu não tenho como não perceber que isso foi uma
péssima experiência.
Como eu te falei, eu acho que foi antes de a gente começar a gravar, não sei. O Atos, ele foi operado pela primeira vez de emergência, porque ele tava com pedra na bexiga. Na verdade, uma já tava na uretra, tava com risco de obstruir. E aí eu comecei a fazer um tratamento. E não era essa experiência que eu vou contar, mas essa aqui é uma ruim. Me indicaram um nefrologista. E sabe quando você sente, tipo, você sente que tá alguma coisa errada?
Uhum.
Tipo assim, tem alguma coisa errada. Mas eu falei, cara, ele é o médico, vou confiar. 3 meses depois, o Atos não tava só com pedra, ele tava com o dobro de pedra que ele estava antes da cirurgia.
Que estranho.
E aí, eu fui pra aquela veterinária que descobriu a isóspora. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso do melhor nefrologista do planeta. E ela me deu o nome de um, é longe, pra dedéu. Eu marquei uma consulta e tal, e aí ele me explicou o motivo, porque o cara, ele passou exatamente o negócio que fazia... Depois eu explico. Mas basicamente assim, tipo, é como se ele desse açúcar para um diabético, tá? Uhum. Ele deu açúcar para um diabético.
De medicamento?
É. E aí, esse médico que ela me indicou, tipo, ele acompanhou, ele começou a fazer um tratamento nele que fez sentido, tanto que a gente conseguiu segurar bastante o desenvolvimento das pedras, mas as pedras estavam lá. Uhum. Então a gente teve que operar. E aí, 2 anos depois, eu operei para tirar essas pedras. E antes da cirurgia... A gente sentou. Ele ia e buscava todos os equipamentos. Ele falava, eu vou pegar... é isso aqui que eu uso pra pegar a pinça. É pra pegar a pedra. Eu vou fazer dessa forma. Quando ele foi operar, a anestesista... Ele ficou no meu colo. A anestesista fez ele dormir no meu colo.
Ah, outra coisa, né?
Entendeu? Então, tipo... E aí eu lembro que
e
até...
E tinha uma anestesista, né? Porque no meu eu desconfio que não tinha mais ninguém. Que era só o cara lá. Eu viajei. Não sei onde eu tava. Filha pequena. Eu não tava com...
Tá me dando taquicardia já.
A minha cabeça não tava funcionando.
Tá me dando taquicardia.
Tava amamentando muito. Filha pequena chorando de noite.
Enfim, mas eu lembro que eu e Braulio, a gente... Tipo, porque eu sou um pouco pior que você. Eu fico lá esperando.
Uhum.
Tipo, não vou embora. Deixar, né? Enfim. E aí eu lembro que enquanto ele tava sendo operado, a gente tava falando, cara, olha, cuidado, né? Ele veio mostrar as ferramentas que ele vai usar. Durante durante a cirurgia, eles davam notícia, tipo, porque ele falou, vai demorar 1 hora. Meu, 30 minutos ele já vinha, tá tudo bem. Então, você vê que, cara, a experiência que o veterinário gera pra você faz, tipo...
Nossa. Não, eu tive experiências maravilhosas, assim. Eu tenho duas clínicas, uma no Rio e uma em São Paulo, que é desse tipo aí. De vir falar, de eu ficar na clínica esperando. Mas nessa... É porque me indicaram ele como um excelente ortopedista. Depois eu descobri que ele não era ortopedista.
Mentira.
Ah, eu não contei o plot twist.
Gente, passada, peraí.
Só uma coisa, ele era veterinário. Ele era veterinário,
é. Então, ele era veterinário.
Com certeza.
Ele era veterinário. Tinha o CRMV, só que ele não era ortopedista. Ele não fez especialização. Ele operava...
Aleatoriamente.
Ele... É porque ele tava, tipo, 20 anos operando. E ele falou isso pra minha veterinária. Quando a minha veterinária ligou, falei, Michelle, pelo amor de Deus, liga pra lá. Ele falou, e outra coisa, eu não sou ortopedista, mas eu faço essa cirurgia há 20 anos, nunca tive problema.
Mas e o que a Michelle falou? O que, que ela falou?
Então, ela ficou quieta porque ela queria que ele falasse, né? Então, foi isso. Aí depois ela me ligou e falou, Alina, ele não é ortopedista. Eu, quê? Aí eu falei pra pessoa que me indicou, fulana, o cara nem ortopedista é, cara, como assim? Que ele não é ortopedista, ela também se sentiu enganada, porque ela achava que ele era ortopedista. Só que na veterinária, não é que nem... na medicina humana, que você tem que ter a especialização. Na veterinária, você, como veterinário geral, você pode fazer outras cirurgias. Não é o ideal, porque você não é um especialista, mas você pode. Não tem como ir atrás, não tem como denunciar ele, ó, fulano tá fazendo cirurgia de ortopedia. Não tem como. É legal. Entendeu? Mas ele não tem nenhuma especialização de ortopedia. Ele tem prática. Tem 20 anos que eu faço essa cirurgia, nunca tive problema.
Cara, mas aqui é... Olha, fui fazer um testamento e eu deixei dinheiro pros meninos. Só que você não pode deixar dinheiro pros meninos. Você tem que deixar dinheiro pro tutor dos meninos. Depois eu te falo, se você quiser saber sobre isso.
Porque eu me preocupo com eles. Eles são tudo que eu tenho, né?
Sim, sim.
E aí, no testamento, eu coloquei uma cláusula. Se, quando eu morrer, mudar a lei e eles se tornarem pessoas dentro da jurisprudência, né? Mas é por... Cara... Se as pessoas já têm guarda de cachorro, eles deveriam já mudar muitas coisas, muitas coisas.
Ixi, tá bem longe, eu acho. Ainda mais a medicina veterinária é muito... Tá muito no início, assim. Agora que a gente começou com o tratamento com célula-tronco, sabe? Coisas que na medicina humana já tem há bastante tempo. Os estudos em relação aos cachorros demorou, assim. É de 2000 pra cá. Estudo de comportamento é de 2000 pra cá. Antes não tinha estudo. Eles estudavam lobos. E aí, tipo, por isso que o negócio de enforcador, ser o líder e tal, é porque esses estudos eram baseados nos lobos. Quando os pesquisadores começaram a estudar os cachorros domésticos, esses conceitos caíram, porque não é o mesmo animal. Não é, né? Então, é tudo muito recente.
Tá, me conta agora do curso que agora eu quero fazer. Posso comprar?
Olha, o curso é o seguinte. Acho que quando sair esse podcast já vai ter lançado, né? O curso é sobre você deixar o seu cachorro equilibrado. Por quê? Muitos problemas comportamentais dos cachorros hoje são porque eles têm necessidades não atendidas. Frustração, tédio, falta de companhia, falta de interação com o tutor, passeios de má qualidade, falta de enriquecimento ambiental, falta de adestramento. Tudo isso são necessidades do cachorro. E os problemas comportamentais eles acabam acontecendo por conta da falta dessas necessidades serem atendidas. E eu percebia que as pessoas, elas não sabiam muito, assim, como fazer para que esses cachorros tivessem o que eles precisam na vida deles. Muita gente acha que é só, dar comida, dar água, fazer companhia e levar para passear. Quatro coisas. Mas não é assim. São 10. Então, a gente tem 4 necessidades principais, né? Emocionais, biológicas, cognitivas e sociais. E dentro dessas necessidades, a gente tem desmembramentos e acabam sendo 10 fatores que eu coloco como fundamentais para esse cachorro ser equilibrado. Um cachorro que tem todas essas necessidades atendidas, ele tem carinho, afeto, interação com o tutor, socialização com outros animais, adestramento positivo, enriquecimento ambiental, enfim, tudo que está no círculo do equilíbrio, que foi como eu chamei o nosso método, ele vai ser um cachorro mais equilibrado. Consequência disso, mais feliz, com menos liberação de cortisol, porque o cortisol, ele aumenta a produção de células cancerígenas e inibe o sistema imune. Então, realmente, quando você tem muita liberação de cortisol, você tem mais propensão a ter doenças, de fato, inclusive câncer. Então, você evitar ao máximo que esse cachorro tenha liberação de cortisol no organismo dele, faz com que ele acabe até vivendo mais tempo. Isso é uma realidade. Um cachorro, por exemplo, que que o tutor usa muito adestramento punitivo, de brigar muito com esse cachorro, bater até. Um cachorro que poderia viver 15 anos vai viver 10. Ele acaba tendo sua vida encurtada por tanto estresse na veia dele, sabe? Quando você passa a vida inteira brigando com seu cachorro, você tá matando ele aos poucos. Por mais que você não esteja vendo isso. Então, Tudo Sobre Cachorro sempre defendeu o adestramento positivo, a empatia, o educar sem brigar, sem bater. E não só de bater fisicamente, mas brigar mesmo. Não é pra brigar. Dá pra fazer tudo com o cachorro sem brigar com ele. E aí, pensando nisso, eu resolvi envelopar todo esse conhecimento do Tudo Sobre Cachorros mesmo. Esse método de tratar o cachorro com empatia. Eu até chamo de método ERA, que é empatia, respeito, é igual amor. Que você ter empatia por aquele ser, respeitar ele como um cachorro e não como um ser humano, sabendo as necessidades dele, que não são as mesmas da nossa. E o resultado disso é o amor que vocês dois vão ter. E aí você vai liberar um monte de hormônio bom, né, para nossa saúde. Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina. E isso faz com que a gente fique muito mais feliz, realizado e equilibrado mentalmente. Então você ter um cachorro equilibrado só vai trazer benefícios para todo mundo, né? Para sua casa, para sua família ter menos estresse, não passar o dia inteiro brigando com o cachorro que fez coisa errada, ou enfim, aquela casa cheia de caos e gritaria, um cachorro totalmente desequilibrado. Você vai ter um cachorro mais feliz, mais companheiro, vai aumentar esse vínculo. Vai, de quebra, ter menos problemas comportamentais, porque, como eu falei, os problemas eles vêm muito dessas necessidades que não estão sendo atendidas. E vai prolongar a vida do seu cachorro. Então, é assim, eu acho que é fundamental para todo mundo que tem cachorro saber essas necessidades e como resolver cada uma dessas necessidades. E aí o curso chega para isso. Porque o curso ele é dividido, os módulos, em cada necessidade, e dentro dos módulos as aulas de cada fator fundamental, que são essas coisas. Tem o módulo a aula de adestramento positivo, a aula de como interagir com o cachorro, os momentos certos de fazer carinho, os momentos errados de fazer carinho. Enfim, tudo para você suprir essas necessidades. E quando você chegar no final do curso, você vai estar preenchendo todas as necessidades dele e vai ter um cachorro muito mais equilibrado. Que aí são todos aqueles benefícios que eu falei.
Eu já tenho acesso. A hora que você tá assistindo esse vídeo, eu já comprei, entendeu? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não tem acesso a isso. Não, mas é sério, tipo...
E olha, eu não vi nenhum curso parecido, assim. Eu pesquisei quando eu tava pensando no curso. Eu pesquisei no Brasil e no mundo pra ver cursos sobre cachorro. E eu só achava de adestramento, assim, resolver problemas ou adestrar comandos. Mas eu não achava nada de saúde mental do cachorro. Eu não achava nada de equilíbrio. De ter um cachorro mais equilibrado. Eu não achava nada sobre isso, eu só achava adestramento. Ou adestramento, ou alimentação. E aí eu comecei a pensar que faltava isso para as pessoas e resolvi fazer esse curso, sabe? E agora provavelmente vou ter os copiões, né? Mas enfim. As pessoas não olham muito para isso, mas eu acho que é uma coisa muito nova. Sabe? É igual para criança, criação neurocompatível, você ter empatia, se colocar no lugar da criança e tal, entender o cérebro dela, como funciona, é muito novo também, você educar uma criança sem bater, sem brigar. Pro cachorro é a mesma coisa, isso tá engatinhando. E a gente tá chegando bem no início, assim, mas eu acho que vai aumentar o nível de consciência. E esse é um grande desafio que eu tenho também em relação a esse curso, porque eu tenho os meus seguidores que já sabem a importância de tudo isso, mas tem muita gente que não sabe a importância de tudo isso. Que acha que basta o cachorro estar bem alimentado, ficar com o cachorro de vez em quando, passear um pouquinho, já tá bom. Então eu vou ter que trazer essa consciência para as pessoas, tipo, que o seu cachorro ele precisa de várias coisas para estar equilibrado. Que se o seu cachorro tá latindo muito, é porque tem alguma coisa errada. Se ele tá destruindo a sua mesa, é porque tem alguma coisa errada. Não é à toa, não é para te provocar, né? O cachorro não faz nada para provocar a gente. E é isso, tem um módulo inteiro só sobre empatia, como ter mais empatia, como praticar a sua empatia, como ter empatia com o cachorro. O módulo 1, que é um dos meus módulos preferidos, é sobre o cachorro em si. Então você vai aprender como o lobo se transformou em cachorro. Nessa aula eu chorei. Porque para você se dar bem com aquele ser e proporcionar uma vida boa para ele, você tem que entender de onde ele veio. Você sabe como o lobo se transformou em cachorro, exatamente?
Eu não.
Então... É muito importante essa aula.
É por isso que eu já
vocês
comprei.
Vocês não vão começar a chorar aqui, né?
Daqui a pouco essa aula é muito aqui. Importante porque é lindo. Uhum. É lindo. E aí, nesse módulo eu falo como o cachorro pensa, como o cachorro toma decisões, como o cachorro vê o mundo ao seu redor, Como o cachorro lê as suas expressões faciais e corporais? Como ele fala pra você que ele não tá legal? Qual é a escala de estresse dele? Onde começa o estresse e onde termina? Até ele te morder, por exemplo, ficar muito desconfortável. Tudo isso pra quê? Pra você entrar na mente do seu cachorro. Você vai entender como ele pensa. E aí vem os módulos das necessidades. Entendeu? É bem legal o curso.
Eu tô te falando, eu preciso desse curso.
Você vai gostar.
Eu vivo falando que o Atos precisa fazer terapia, gente, entendeu? É isso, então. A terapia.
É uma necessidade o cachorro brigar com as pessoas na rua quando a gente tá no 14º andar? Não é possível.
O Atos, ele é a Fifi. Sabe a Fifi? Você abre a cortina, ele vai pra janela.
Às vezes não precisa nem abrir. Ele enfia a cabeça.
Ai, que bonitinho. Aí ele vê um cachorro lá embaixo, ele fica louco. Ele quer matar o cachorro.
É medo. Esses latidos pra outras, pra fora, pra outras coisas, é sempre medo.
É que tá no 14º, né?
Não.
Solta os dois juntos, não vão fazer nada.
Ah, não, mas não, você não tá entendendo. Pega ele no veterinário. Chega, sei lá, um labrador. Ele grita, ele rosna, ele late. Eu nunca vou me esquecer. Um dia que tinha um dálmata mas sério, eu nunca vi um dálmata tão grande. E aí o Atos começou... Aí, o dálmata só levantou assim o canino, na hora o Atos sentou.
Eles conversam.
Eu achei tão bonitinho, tipo assim, acho melhor ficar quieto.
Ele é meio grande, né?
Porque geralmente o que eu percebo é que os cachorros grandes, eles olham pro Atos, eles falam, mano, se situa, né? Olha,
mas sabe por que os cachorros pequenos latem mais? Porque eles têm mais medo do mundo. O Chihuahua e o Pinscher, por exemplo, lá tem muito. Por quê? Porque tudo assusta eles. Você tem que fazer um trabalho de socialização com eles muito maior desde filhote, porque o mundo é assustador pra esses cachorros. E por isso que o grande é mais tranquilo. É exatamente isso.
É, tipo, eu vejo, tipo, tem a Panda, preciso mostrar a foto, é uma São Bernardo gigante. Ai. Ela tomava banho junto com Atos e Salomão. Tipo, eles tomavam banho no mesmo horário, então eles tomavam banho juntos.
Uhum.
E é tipo assim, cara, ela babava neles e olhava pra eles, tipo assim, mano, quem vocês pensam?
E aquilo, né? O cachorro sempre evita o conflito. Ele prefere tudo antes de brigar. Então, difícil pro cachorro chegar a brigar ou morder você, ele precisa ter passado por várias etapas e ser ignorado nelas pra chegar nesse extremo. Ele sempre vai preferir, ó, não tô gostando disso, será que você pode se afastar um pouco? Aí primeiro ele, tipo, olha de lado, vira o rosto, te dá vários sinais. Aí depois, aí você ignora, porque você não conhece esses sinais, porque são sinais muito sutis. Aí ele rosna.
Mas aí você vai ensinar isso no curso?
Tá, tem aula disso. Aí ele rosna. O rosnado já tá no nível 2. O nível 1 ele já te mostrou, você que não viu. Mas aí tem que saber, né? No nível 2 é o rosnado. E aí você, o que você faz? Ah, que fofo, rosnando. Aí o cachorro vai lá, dá uma mordida. Não acontece? Ainda mais os pequenininhos, que as pessoas não respeitam os pequenininhos.
Ninguém respeita, ai que dó!
Porque o grau de destruição é menor, né? O potencial de destruição é menor, então ninguém respeita. Por isso que os pequenininhos têm muito problema de posse de recurso. Tá com osso, você vai pegar... Ele não confia em ninguém, porque ele nunca foi respeitado. Porque sempre que ele rosna, ninguém liga.
Tadinho, ai que dó, eu tô com muita dó.
Por isso que os pequenininhos é bravo.
Eu tô com muita dó.
Por isso que você é bravo, é pequenininho.
Vamos brincar de jogar água na cara do marido? Ai, ia ser tão legal. Se você quer que eu jogue água na cara do Braulio em algum dos episódios, comenta aqui embaixo.
Esse é o primeiro sinal, daqui a pouco.
É o primeiro sinal.
Tem algum livro que mudou sua vida fora... O guia que vai estar aqui embaixo, do Cãos.
Ó, o livro pra quem quer entender a mente do cachorro chama Cão Senso. Esse livro eu indico pra todo mundo. Ele fala um pouco da história dos cachorros também. E ele conta toda essa parte de teoria da dominância, como que ela foi refutada, que não existe mais cachorro líder, cachorro que quer mandar em você, que quer mandar na casa, isso não existe. Então ele aprofunda muito sobre... como a mente dos cachorros funciona. Eu gosto muito desse livro e
confirmo.
É super indicado, assim, pode comprar e ler sem medo, porque é muito bom. E fácil de ler, não é difícil de ler. Uma leitura fácil.
Eu vou comprar agora, mandar pro meu Kindle.
Você vai amar, porque é muito legal. Eu trabalho há 12 anos com cachorro e aprendi um monte de coisa nesse livro.
Eu já tô animada.
Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. E a gente sempre pede pro convidado deixar uma mensagem para as pessoas. Pode ser dando indireta, se você quiser xingar o veterinário lá, o assunto.
Se
você
quiser falar o nome dele.
Eu nunca falei.
Mas é um momento para você deixar qualquer mensagem, se você quiser trazer qualquer ensinamento para as pessoas. Agora é tudo com você. Olha, tem a câmera aí, se você quiser câmera. Olhar no fundo dos olhos daquela pessoa que tá tímida. Te devendo.
Que mané, tá tímida.
Tô tímida.
Faz 12 anos que grava
vídeo. Não, eu tô tímida. Eu gravo sozinha.
A gente fecha o olho.
Eu nunca gravo com ninguém. Deixa eu ver o que eu vou falar. Eu vou falar sobre cachorro.
Muito bem. Tudo sobre cachorro?
Vou falar tudo sobre cachorro. Gente, pode parecer besteira, né? As coisas que a gente fala aqui, de tratar o cachorro igual filho, de se importar com a saúde dele. Mas cachorro, diferente de um ser humano, a gente escolhe ter, né? A gente escolheu ter esse animal na nossa vida. E a gente tem que dar o melhor possível pra ele. Nem sempre o melhor possível é financeiramente falando. Mas tem tantas coisas que a gente precisa fazer por esse cachorro, tantas necessidades que esse animal tem, que precisam ser supridas. Então, estude, procure conteúdo, busque conhecimento, né? Igual o E.T. Bilu falava, busque conhecimento. Porque o seu cachorro, ele precisa ter uma vida completa, assim como você também. E a saúde mental do seu cachorro é muito importante para que ele tenha uma vida feliz. E ele já vive em tanto tempo, né? Tão pouco tempo. Já vive 12 anos, 15 anos no máximo. Você não dá uma vida maravilhosa para ele nesse tempo que ele tem, que é curto, é melhor não ter, sabe? Eu acho que a gente tem que dar a melhor vida possível pro nosso cachorro. E isso não significa gastar um rio de dinheiro, mas sim saber o que o seu cachorro precisa para ser feliz. E não é só comida, água e passeio. É muito mais que isso. Então esse é o meu recado, da gente fazer os nossos animais cada vez mais felizes, porque a gente escolheu ter eles e eles não duram muito tempo, então eles merecem muito. Fora que, né, não fazem nenhuma maldade, não fazem nada. Eu digo uma coisa, vou encerrar minha mensagem com uma coisa que eu falo, sempre falo. A culpa nunca é do cachorro. Nunca. Eles nunca têm culpa de nada. É isso.
Gente, pode chorar agora. Eu preciso me recuperar. Ai, eu nem tenho como te agradecer por ter vindo, de verdade.
Eu que agradeço, poxa, adorei participar. Ai, foi muito bom, adoro falar sobre esse assunto, adoro falar de internet, então foi perfeito. E o podcast de vocês é muito legal.
Ai, muito obrigada.
Adorei. E é isso.
Agora me conta onde as pessoas te acham.
Então, Tudo Sobre Cachorros é @ Tudo Sobre Cachorros, né, no Instagram. No YouTube, Tudo Sobre Cachorros.
Tudo Sobre Cachorro. E o link do curso vai estar aqui embaixo.
E o nome do curso é Meu Cachorro Equilibrado. Vim até com camisetinho, ó.
Cadê o Zoom, Ale? Cadê o Zoom? Peraí.
Meu Cachorro Equilibrado é o nome do curso. No momento da gravação desse podcast, eu nem falei o nome do curso ainda.
Primeira mão, gente.
Vocês são os primeiros a saber.
Ai, fora meu marido. Tô animadíssima.
E o meu pessoal é @linamedina, com H, né? @linamedina, só que você vai ver mais as minhas cachorras ali no dia a dia, minha filha, coisas bem pessoais mesmo. Não dou muita dica de cachorro lá, porque eu já tenho Tudo Sobre Cachorro, eu dou 2 dicas de cachorro. E aí é isso.
Muito bom.
Presente em todos os... Tem os podcasts com episódios mais antigos, que eu parei de gravar, mas eles ainda existem. E eu tiro dúvidas das pessoas e tal. É legal também.
Genial. Amei.
Tamo aí.
Muito bom. Gente, e vocês me encontram no @JuFracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L, aparentemente, no final. E não tem mais o ponto. Eu quase falei do ponto, mas não tem ponto. Eu tô muito
quase
feliz.
Quase saiu, hein? Quase saiu
quase
esse ponto.
Quase saiu,
hein?
É verdade.
E vocês podem me encontrar no @BraulioSimberg.
Ele tá lá, eu não tô lá.
Olha só. Ora, as coisas
como
mudaram
o mundo gira,
por aqui, né?
Pode...
E você também pode seguir o perfil deste podcast, versão digital podcast, no Instagram.
Ele tá quase conseguindo, gente.
Tá quase.
Assim,
um
ó, eu sinto
ainda.
Que assim, se a gente tá quase 2 anos gravando podcast, quando a gente estiver no 5º ano, ele vai conseguir falar o @ certinho, eu juro.
Dá uma bugada isso
e
aí.
E eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, você sabe que vão ter vários botões. Sai apertando todos eles. Seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Gente, ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau.